Acorda, criançada, tá na hora da gente brincar. Brincar de pique, esconde, pique, cola e de pique, tá?
Infância, que segundo o dicionário Aurélio quer dizer período da vida humana, desde o nascimento até a puberdade, começo, princípio, os primeiros anos. Os primeiros anos trazem consigo muitas histórias, afinal, se estamos todos aqui adultos gravando isso, é porque já fomos crianças um dia. Ou ainda somos, nem que seja um momento do nosso dia, né? Na infância, dizemos, ouvimos, fazemos e aprendemos muitas coisas que dão muitas histórias, e é sobre essas histórias que falaremos hoje. Eu me chamo Silvio Romero e esse é o Papo Chibé, o podcast do Com Farinha e do portal Oliberal.com, que você ouve semanalmente no portal e nas principais plataformas de streaming: Spotify, Google Podcast, iTunes Podcast. Ah, e vale lembrar que não precisa ter conta premium para ouvir podcast, hein? É só pesquisar lá e ouvir a gente. Siga a gente nas nossas redes sociais e fique sabendo sempre que for sair episódio novo, valeu? Eu gostaria de pedir para a mesa se apresentar, por favor.
Eu sou Marcele Santana e eu acho Naruto melhor que Dragon Ball, por exemplo.
Isso vai dar treta. Eu sou Renato Reis, o moleque dos stories. Eu sou moleque nos stories, na vida eu sou muito homem.
Eu sou Kevin Albuquerque e Dragon Ball é comprovadamente, por cientistas, que é melhor que Naruto.
E treta.
E como convidada hoje nós temos a minha amiga Marlene. Por favor, Marlene, se apresente.
Olá, sou Marlene Oliveira e sou atriz. E não gosto de nenhum desses aí, desses dois. Pra mim, a melhor coisa que tem, o melhor, último desenho pra mim que tem é o Cão Coragem.
Cão Coragem. O último... ah,
mas Vamos ter que concordar agora.
Marlene, fale um pouco pra gente do seu trabalho, né? Diga pra gente qual é o seu papo.
Ah, bom, meu papo, como eu falei, já sou atriz, né? Do grupo Para Pai d'Égua, né? Aí a gente faz... o Para Pai d'Égua, o espetáculo e o Chaves, entre outros lá.
O Para Pai d'Égua é um grupo?
É um grupo agora.
É um grupo de teatro?
Sim, é um grupo de teatro.
Mas tu és atriz somente de teatro? Faz também TV?
Faz vídeo?
É, faço TV, faço vídeo, graças ao nosso amigo aqui, Kevin Albuquerque, que ele que me iniciou na televisão.
Tá explicado as coisas já aqui, então, né?
É verdade.
Já sabe como funciona. Teve um teste do sofá, alguma coisa?
Não, não rolou teste do sofá. Ah,
beleza. A gente chama pelo talento.
Sim.
O que eu tô fazendo aqui, então?
Nem todos.
É a cota, né?
Eu ia fazer essa piadinha, mas deixa pra lá. Mas e aí, diga mais pra gente, quais são os seus trabalhos atuais, quais são os próximos trabalhos que você vai fazer?
Vocês estão com peça, em cartaz, como é que tá?
Sim, a gente vai apresentar em maio as duas peças que a gente tá ensaiando, né? Que é o Para Pai d'Égua, vai ser dia 25 e 26 de maio, e o Chaves vai ser na Unama, que vai ter o Anime Kick, né? Vai ser na Unama dia 2 e 3, também de maio.
Agenda
todo mundo convidado, lotado, quero todo mundo lá. O Para Pai d'Égua é uma grande comédia paraense, né? Que trata da vida da galera lá do Guamá. Nosso amigo Silvio já participou, ele foi o grande Osvaldo.
Grande assim é tudo. Grande assim, depende da proporção. É. Deixa eu te perguntar outra coisa. E se as pessoas quiserem saber onde vai ter a peça, onde... te procura onde? Vai na rede social?
Como eles acham vocês? Que rede social?
Sim, tem Para Pai d'Égua, o espetáculo no Instagram. Pode ir lá seguir a página. Também no Facebook.
Arroba Para Pai d'Égua.
Para Pai d'Égua, o espetáculo.
Beleza. E o teu Instagram como é?
É Marlene Oliveira Real.
Marlene Oliveira Real.
Real.
Pra tu ver aqui.
Mãe de Paulo Real.
Existem outras Marlenes Oliveiras, mas a Real...
Sim, sou eu mesmo.
É um sobrenome oficial aqui no estado, né? Pra
e aí, Kevin, vamos pra pauta?
Vamos, estamos mais do que na hora. Tá mais do que na hora.
Na hora de ir pra pauta, né? E aí, Renatinho?
Ansiedade aqui é a mil graus, queria saber o que, que a Marlene tá trazendo aí pra gente, né?
Marlene.
Sim.
Marlene, tu tá ligada, né? Que nosso tema hoje é sobre infância, né, cara? E assim, interessante, a gente te chamou justamente pra ver essa diferença, né? Essa diferença de idade tua com a gente, né? E pra mostrar a tua infância, pra fazer esse contraste da tua infância com a gente. Tu te importa de falar pra gente qual a tua idade?
Qual a tua idade?
Não, nem um pouco. Tenho 44 anos.
Não parece, hein?
É.
Como que era a tua infância lá na Belle Époque?
Olha, minha infância foi toda no bairro da Pedreira, né? Bairro do Samba e do Amor.
Conheço.
E a minha infância era... Sim, na minha época, a gente não tinha tanta liberdade como vocês têm. Tipo, tinha uma idade... Eu tinha uma hora pra brincar. E E uma hora pra entrar, uma certa hora pra
entrar.
Não,
imagina mesmo que deve ser brincar com o Tiranossauro.
Até hoje o Renato tem hora pra entrar por conta daqui da tornozeleira dele do Wi-Fi.
Ah, tá. Pois é, aí, tipo assim, a nossa brincadeira sempre era na rua, a rua não era asfaltada, a gente brincava, a rua era toda pra gente.
Isso é uma
toda.
Crítica governamental?
Hã?
Nada, continua.
Não. Não era asfaltada.
Sim,
mesmo.
Normal.
Cheguei com 7 anos
chegou,
lá
tipo...
na Marquês de Erval, né? Sim. Então a rua como se ela fosse assim toda pra gente.
Morava o próprio Marquês de Erval, morava.
Ele era o dono. Sim, nessa época morava o cara que era o dono da rua, Marquês de Erval, nessa época.
Geralmente algum comerciante, assim.
É.
Né? Alguma coisa, um cara.
Aí tinha mato assim na frente, aí a gente brincava de índio, sabe? Porque tinha um mato. Porque
existia índios ainda no lugar, né?
Não, mas a gente brincava.
Como é brincar de índio?
Cara, a gente entrava no mato.
Ficava nu.
Não ficava nu. Aí saía todo coçando, assim, sabe?
Aí a gente enfiava a pança no
adversário. Era a brincadeira do dia, era essa. Quando não, a gente brincava de fazer, em vez de brincar de panelinha, a gente brincava que a gente era a senhora da venda do açaí, que a gente era louco por açaí, e a gente imaginava que a gente era a dona da venda do açaí. E ficava brincando ali, com aquela terra e com aquela água, imaginando que aquilo era
açaí. E aí
surgiu
o Banco Imobiliário.
Sim.
O empreendedorismo, né, amigo? Já veio dentro, né?
Sim.
Mas até agora eu não consigo entender como era a diversão em brincar de índio, ir pro mato e voltar se coçando.
Ah, sei lá. Explica direito, acho que amiga. É porque a gente vinha da escola, eu acho que isso surgiu assim. A gente vinha da escola com aquele negócio, hoje é dia de índio, e brincava lá. E aí voltava pra rua com isso, eu acho que foi isso. E aí ficou uma brincadeira legal, que entrava no mato e vinha e... E às vezes...
Quem inventou essa brincadeira? Eu tô pensando aqui.
Por isso que a Xuxa fez aquela música do índio.
Sim.
Pra gente cantar a música
do índio. Vamos brincar de índio.
Mas sem
mocinho. Aí também tinha uma...
Sim, pro mato se coçar.
A brincadeira da noite, que não tinha, era a brincadeira de pira se esconde. Que era tradicional, toda noite tinha.
Que é top.
É, ó, quando... É. Assim, só
e depois evoluiu e virou pira garrafão, né?
Quando eu brincava na adolescência de pira se esconde à noite...
Sim.
Né? Tinha um
pretexto, né?
Tinha um estímulo. Ali.
Sim, quando a gente já foi crescendo, né? Que a gente já foi pra aquela. Aí já ia se esconder isso... junto com aquele menino que. Uhum. Né?
É, depende da rua, que se for a rua for mais menino, eles vão. Era... Não, mas isso é muito verdade. Lá na rua, quando a gente ia brincar pira garrafão, a gente não brincava pira se esconde. Que era coisa de criança. A gente brincava pira garrafão que a gente era muito mais evoluído adulto. Aí a gente brincava pira garrafão. Aí o que acontecia?
Que é a mesma coisa, mas
tinha
a
uma menina na rua.
Superior.
Uma menina só na rua.
Coitada.
Inteira. Que era a Jana. Vou chamar só de Jana.
Jana só quer ser.
Mas era a Janaína. Aí, tipo assim, tinha toda essa galera. Tinha só ela de menina e vários garotos. Quando eu era o rapaz que era a mãe, quando eu achava a Janaína, eu sabia que todo mundo tava lá. Porque era verdade. Todo mundo ia onde a Janaína.
Vai
não tô
ser
zoando.
Pá,
é sério. Pá. Onde a Janaína tava, eu sabia que todo mundo tava. Então, a Janaína, eu falava, sai Neto, sai Rodrigo, eu falava todo mundo. Porque eu sabia que todo mundo tava lá.
Inclusive, depois de 9 meses, ele falou, sai de dentro dela.
Isso criança ou adolescente?
14 anos. Menos de 14 anos, acho. Já tava na atividade,
nessa,
já.
Nessa linha tênue aí.
E a gente zoava muito que a gente botava água dentro da garrafa. E a gente escolhia um ou trouxa. E a gente se entregava de propósito. E deixava uma pessoa só escondida.
Isso é muito errado.
E a gente começava a estimular ela assim. Porra, só falta tu. Pô, Dedê, salva nós. E botava a pessoa lá em cima.
Isso é muito errado.
A mãe sabia, óbvio.
Ele falou
que tinha
até o nome
isso.
Do cara, Dedê. Ele falou até que é o
não,
cara.
Não, ele tá pra São Paulo. Aí.
Jefferson de Beira.
É, quando. Não, Dedê. Aí quando a mãe saía de perto da garrafa de propósito, a gente gritava pro Dedê vir bater. Corre, o Dedê vinha com maior alegria, pensando que ia salvar todo mundo e ia ser amado pela galera. Só que na verdade, era pra ele chutar a garrafa, que tava só água. Ele chutava e ele quebrou um dedo de verdade nessa brincadeira.
Ah.
Bateu um pouco de remorso, mas passou
que
logo
maldade,
em seguida.
Né? Já partia
e a gente já fez já com uma bola de areia, que já foi muito mais legal e divertido.
Tu já aí botou uma caixa, uma pedra embaixo da caixa e deixou assim no meio da calçada pra alguém vir de bicicleta, passar em cima da caixa e cair na pedra?
Não, nunca fiz isso.
Acho que isso é meio psicopata. Deixa,
sim.
Não. Tá ligado. Agora tá ligado.
Inclusive, temos dois psicopatas aqui, gente. A galera do som acabou de...
O tio do som já fez bastante. Ele
também nunca fez essa parada aí, meu. Mas a gente fazia... Eu pensei que fazia parte dessa brincadeira aí.
Não, eu só fazia de garrafa de água mesmo.
Aí tu... Engraçado que tu contou toda uma história aí. Aí eu falei a minha da pedra, tu me jogou aqui como se eu fosse...
Um... Né?
Porque pedra, pessoas ciclistas, mães podem estar andando, levando seu filho, para ir na taberna com uma pipoca.
Me
e de repente
toda.
Eles caem e
já
o filho
pensou,
rala o rosto.
Ainda bem que não aconteceu isso.
Já viu o risco que tu botou?
Com a gente.
As pessoas... Ali eu sabia que era o Dedê. Isso era muito mais fácil pra mim.
Se acontecesse alguma coisa, tanto faz, né?
Era o Dedê, ninguém gostava dele.
Não, Deus o
livre. E aí, mas e aí, Marlene? E aí, Marlene? Além Sim. disso, brincava ali e tal,
aí brincava
ali na rua.
Disso, aí também tinha outra brincadeira que hoje em dia chamam de queimada, mas na minha época era cemitério.
Cemitério.
Já joguei.
E aí na tinha Baitera, cemitério da madrugada. E nem toda vez eu podia estar, porque a minha mãe era muito rígida comigo. Né? Por isso que até hoje eu sou conservada, mentira. Mas assim, nem toda vez eu podia estar no cemitério da madrugada. Porque geralmente era mais os meninos, né? Tinha os meninos que já são meio os afeminados. E tinha uma força assim, sabe? Mano, quando pegava uma bolada.
Já nunca mais
já era.
Pega essa bolada! É desse jeito.
Só tava,
desse
só,
jeito.
Só, só tava aquela,
aí
só tava...
a brincadeira mais era assim, tipo, na rua a gente não tinha muita vontade de brincar de boneca, essas coisas era mais. Porque a gente queria envolver os meninos com a gente, né? E nessa época, não.
Não tinha
não
maldade.
Não.
Né? Marcele, conta pra gente, só pra gente fazer aqui um contraste, já que tu é mais nova aqui de nós. Conta pra gente aí um pouquinho da tua infância, como que era.
Tá. Duas vezes que eu me lembro muito, assim, da minha infância, que foram as duas vezes que eu quebrei a minha mão. Quebrei não, né? Eu fraturei.
Ela quebrou tua mãe ou tua mão?
Minha mão.
Eu entendi ela falar mãe. Eu
fraturei as mãos duas
nunca
vezes.
Nunca bateu na mãe, né?
Mas o quê? Andou de bicicleta?
Não, lá na frente da minha casa tem um terreno, tinha um terreno, né, que eu já fechado, e lá tinha um jambeiro. Aí a galera da rua decidiu
mas
se reunir. Mas
ele comprou o terreno só pra ela não quebrar a mão.
Não, era aberto ao público nessa época. E aí vai todo mundo pro jambeiro. O que inventaram de botar uma corda no jambeiro? Vamos lá, botar uma corda no jambeiro, amarra. Todo mundo pulando, todo mundo indo. Eu teleguiadona, né? Minha vez. Só que eu era gorda. Minha infância. Eu era gorda. Eu era uma criança gorda. Aí eu fui lá, né? Confiante, subi na árvore. Mas foi o tempo de eu pegar a corda e descer do galho que eu caí que nem merda no chão. Só que em vez de eu cair de frente, eu sei lá, deitada, eu caí sentada.
Caraca.
Nisso que eu caí sentada, eu fui apoiar a mão, a minha coluna subiu, eu fiquei com falta de ar, e minha mão torta aqui, foi o momento que eu cheguei mais perto de Deus na minha vida. E a minha coluna subiu, eu fiquei sem ar, e a minha mão doendo aqui, eu tava parada assim, ó.
Coisa aquele,
e a galera aquele, desesperada, aquele, que a minha casa era bem na frente, chamando a minha mãe saiu de casa desesperada.
Mas, aí já tinha quebrado a mão, então.
Você vê aquele macho
nesse momento eu quebrei a mão, que eu botei assim, todo o meu peso na mão, assim. E aí eu tive que usar gesso durante uns 4 meses. E pra mim foi ótimo, né? Na época, porque eu ia pra escola, aí os meus amigos tinham que assinar. Esses 4 meses sem copiar. Então eu ia pra escola só pra bagunçar mesmo.
Chegava na escola, o professor de biologia falava, gente, a coluna, ela se estica desse jeito. Pegava
e eu chorava toda vez, exatamente. Não podia copiar, porque tava com a mão de gesso.
Mas esse lance que a Marlene falou aqui sobre tua família e tal, tua mãe, pra não deixar tu brincar, acontecia assim contigo também?
Não.
Era desse jeito? Como
na
que
verdade,
era?
Sim, o meu pai, ele passava o dia trabalhando e quem ficava em casa era minha mãe. E ela sempre foi muito liberal. Então ela dizia, vai, eu saía meio-dia no sol, chegava tarde, só lama. Nunca
ela,
tive restrição.
Um livre, no livramento, né?
Com certeza. Vai lá. Ah,
vai lá.
Exatamente.
Ficar aqui vendo minha novela.
Uma outra vez, eu não sei se vocês conhecem, é uma brincadeira chamada Murinho. Alguém aqui já brincou de murinho?
Não, lá na Baité não tinha isso.
É quando murinho. A pessoa se abaixa e tu tem que pular na costa dela. Como é que tu chama isso?
Ah,
não sei,
murinho. A minha é murinho.
Eu nunca brinquei disso, não.
É aí a pessoa abaixa e se apoia na costa dela e pula. Aí vai, eu peguei distância, fui pular. Mas quando eu fui pular, eu não sei se por maldade ou a pessoa tava tentando me ajudar, que era gorda, ela se abaixou. E aí eu perdi.
Ela tava com medo porque eu era gorda.
Acho que ela queria ela não queria perder o joelho dela.
Ah, muito errado, baixada aqui. Muita maldade.
E aí lá vai eu de novo, só que dessa vez eu ia cair de cara e botei o apoio de novo na mesma mão. Quebrei a mão de novo.
A outra mão?
Não, a mesma. Ela é até mais grossa que a outra.
É engraçado isso, né, cara, que criança ou ela é... Porque tem criança inocente.
Sim.
E tem criança na mesma idade que é o demônio.
Sim.
Mesmo, né, mano? Criança é uma idade.
É a segunda opção mesmo.
Vamos fazer então um exercício aqui de vaidade. Diz pra gente, Marlene, qual era o teu apelido que tu não gostava?
Ah, como?
Todo mundo vai dizer aqui, todo mundo vai dizer aqui.
Sim, tá. Como eu tinha esse lance, né, da mamãe me proibir, eu não era criança que vivia na rua toda hora. Então, o menino inventou um apelido que eu odiava, que o pessoal me chamava na rua de Marlene Abestada. Por quê? Como eu não era muito... Aí eu me tornei uma menina, acho que abestada, sei lá. Aí eu era Marlene Abestada.
A ofensa.
É,
antigamente era chamada de abestada.
Abestada.
Hoje chama alguém de abestada, ele acha que até elogio.
Né?
Pra tu ver como era, o que era ofensivo, né?
Era encarnação, hoje em dia é bullying, né? Era encarnada, ela tá encarnando em mim.
Como eu botava apelido em todo mundo na rua, eu também botava, eu não tinha muito apelido. Justamente porque eu não pegava a corda.
Ah.
Mas aí eu tinha um apelido que ele era recorrente, que é assim, ah, não sei o quê, Marlene rima com... Não sei.
Ah,
sim. Aí o meu apelido, olha a rima que encontraram pro meu nome. Silvio rima com mosquito. E como eu era muito magrinho quando eu era criança, aí todos os sinônimos de mosquito, tipo dengue, carapanã, todos eu era, assim, tá ligado? Carapanã, dengue, aí diz Egipto, todos os apelidos relacionados a mosquito eu era. Eu chegava na casa de alguém, eu pedia água, me dá uma água, eita, esse bicho tá todo cheio, tu bebe aí do shampoo, assim. Bebe aí, era tipo, esse que era o meu apelido de que eu não gostava, era esse quando eu era moleque.
Meu apelido também era pra ser magro, né? Tipo, você não considera que seja forte hoje. Mas eu sempre fui magro. Então, na época do... O Paysandu tava na Libertadores. Eles jogaram contra o Boca Júnior. E tinha um jogador que era Barros Esqueloto. E quando eu jogava bola, me chamavam de Esqueloto. E é isso. Esse é o meu apelido. Era Barros Esqueloto. Que hoje é treinador de algum time aí.
Eu já tive um apelido bacana. Que o meu apelido era Regência. Por causa do sabão. Porque assim, quando eu era criança, eu mijava muito na cama. Eu mijei até os 9 anos de idade. A minha mãe bateu muito, velho. Muito. Todo dia eu acordava, minha mãe me batia. Eu acordava, minha mãe me batia. Passou 3 anos ela fazendo isso e eu não parava de mijar. Acho que com 1 ano já dava pra ela entender que bater não tava adiantando, né?
Sim.
Mas ela continuou. Acho que até isso que afetou um pouco a minha cabeça. E aí, certo dia, acho que eu já tinha uns 9 anos de idade, mijei de novo, pá. E o pior não era nem isso, porque eu mijava e escondia a roupa dentro do armário com a roupa limpa. E aí, às vezes, meu pai ia abrir lá o guarda-roupa, tava aquele cheiro maravilhoso de mijo.
Duas, três, quatro roupas acumuladas.
Aí eu apanhava, já nem reclamava de apanhar, acordava. E aí, mãe, tá preparada? Alongou o braço pra não distender nada aí. E vinha e me dava uma ripada bacana. Aí até que um dia eu acordei, tava mijado, já ela te levanta, tira outra roupa. Aí eu falei, porra, ela vai me bater nu. Mas beleza, eu tirei a roupa.
Apanhar nu é uma merda.
Eu falei, não, já vai estar acontecendo, já vai mesmo, aí eu tirei a roupa. Aí ela, agora tira o lençol da cama. Eu falei, que fetiche é esse, hein, mãe? Mas eu tirei o lençol da cama. E beleza, fiquei lá de touca. Aí ela falou, agora te embrulha com o lençol mijado. Eu falei, ó, tá começando a me dar medo, tá aloprando. Mas fui lá, botei o lençol. Eu falei, se ela mandar eu pegar a gasolina que eu vou ficar com medo mesmo. Porra. Mas aí eu peguei o lençol, ela falou, agora vai lá pra frente. E aí foi quando me deu realmente medo. Quando ela falou, vai lá pra frente, eu já fiquei... Agora já ficou tudo. Eu, beleza, fui lá pra frente. Quando eu saí, todos os meus amigos estavam brincando na rua.
Foda, moleque.
E aí eu já saí, eu já não queria mais sair. Foi o momento que eu comecei a chorar, sabe?
Foda.
E aí eu saí. Meus amigos já estavam tudo me olhando, os vizinhos tudo prestando atenção, tudo, e o que que tá acontecendo? Não, o menino que mijou ali, a mãe botou pra fora. Aí eu falei, foi que você, pô, será que a minha mãe vai me expulsar de casa? Mas ela não chegou tão longe. Aí ela pegou e falou, vai na casa da vizinha aí. Aí eu apertei a campainha, lá vem a vizinha. Ela, tu vai pedir sabão grosso pra vizinha, pra caso que tu mijou pra te poder. Aí eu, beleza. Aí eu esperei a vizinha veio e eu chorando, soluçando. Aí a vizinha falou, fala pra vizinha agora. Eu falei, não, vizinha. É que eu mijei na cama. Ela falou, pô, vai pra casa. Parece que ela não sabia, né? Que, porra, tava ensopado, tava fedendo. E aí...
Mas essa vizinha era aquela vizinha bacana, assim?
Eu lembro o nome da vizinha até hoje. Ali nadia o nome da vizinha.
Mas ela era bacana.
Ela devolvia a bola quando caía lá.
Então o vizinho também era otário.
Ela era bacana, pô. Pô, depois que ela me deu sabão mijado, não tem como achar ela ruim, velho.
Sendo assim.
E aí, bacana. Ela peguei, fiquei lá, pedi pra ela. Ela foi, não, vou buscar. Aí nisso ela dá, eu só conheci, aí eu falei, por favor. Ela ainda falou, qual tu quer? Tu quer o Regência ou o outro? Eu só conheci o Regência, né? E aí tem aquela música, uma pequena esfregadinha. E aí eu peguei e falei, não, dá o Regência lá. E veio. Da feita que ela me deu, aí eu fui aí. Aí desse dia em diante, todo mundo da rua sabia que eu era mijão. Mas inclusive essa vergonha social que eu passei, esse trauma, né, verdade? fez com que eu nunca mais mijasse na cama mesmo. Eu nunca mais mijei na cama.
Mas
Inclusive, peguei até um agora tem um filho, né?
Pedagogia dela.
Pois é, não. Porque eu tenho um filho agora, já é um aprendizado que eu levei pra minha vida.
Foi ele mijar na fralda.
Não, hoje em dia eu já queria... Eu sou muito apressado, né? Ele tem 3 meses, ele mijou na fralda. Eu já queria dar ele, eu queria mostrar, que levar ele pra vizinha. Pede pra vizinha. Aí ele fala...
Pede uma regência da vizinha.
Coitado, não faz.
É interessante. Eu falei um dia pra uma mãe, se eu tiver um filho, ele negócio de toalha molhada na cama, pega todas as toalhas da casa, molha e põe na cama dele. Ele vai dormir na toalha molhada depois, quando ele chegar.
Pega uma tuberculose e mata
o papo. É esse que é o papo. Aí ele vai aprender a não deixar mais a toalha. Eu penso dessa forma. E aí, uma vez na rua de casa, eu peguei um papel que era o Serenata de Amor. O serenata de amor, ele é um sanduíche, ele é um sanduíche, ele é um bombom, acho que ele tem um envolto, né, de chocolate, mas antes ele era todo amarelinho, tu lembra? Sim. Vocês lembram disso?
Não,
ele era todo amarelinho.
Da minha época, eu lembro.
O serenata de amor. Aí eu peguei um embalagem de serenata de amor, aí eu peguei uma mãozada de barro, aí eu molhei, esculpi um bombom, montei e cheguei na escola e deixei em cima da minha cadeira, mas assim, eu ia dar pra alguém, alguém que fazia zoeira comigo. Mano, e tipo, quem pegou coisa pra comer, quem pegou lanche pra comer, era o menino que ele era filho da diretora, moleque da escola.
Ixi.
Saca? E foi ele que comeu. Aí quem foi que te deu? Foi o Silvio, moleque. Foi uma... Nossa, foi uma... Mas a minha intenção não era ferrar com ele.
Mas foi da hora.
Foi da hora. Foi isso. Teve uma vez que a gente pegava, tinha um pé de pimenteira na escola, a gente pegava as pimentas e botava no bebedouro, assim, que era aquele bebedouro que a gente aperta e sobe a água. A gente botava várias pimentas, assim, cara, bebedouro.
Nossa, e ficava de longe olhando. No bebedouro.
Mano, botava bustela. É sério, lembrei agora lá no Vicente de Paulo. A gente colocava uma bustela no negócio, quando quem fosse beber, isso dia. Eu era muito mal.
Exato, é isso que eu quero buscar mais em ti. Vai, busca mais.
Caralho. Busca não, mais. Eu acho que aí teve uma vez que tu passou de bicicleta na cabeça de alguém que já voltou.
Eu passei de bicicleta na cabeça de um amigo. Mas não foi porque eu quis. Era, a gente tava brincando de corrida. Aí, tipo assim, eu não tava na corrida, eu tava com o fiscal, porque senão alguém podia pegar atalho pelas ruas. Aí eu tava com o fiscal. Só que numa das curvas, o meu amigo caiu de bicicleta e caiu na minha frente. E eu não tinha como frear. Aí eu passei por cima da cabeça dele de verdade, com as duas rodas.
Eu passei sem querer. Com as duas rodas.
Com as duas rodas.
Fui e voltei.
É porque a bicicleta era muito pequena. E, mano, eu só lembro dele levantando e a cara dele extremamente ralada.
Já sabe, Renato, nunca deixe ter um afilhado com o Kevin tomar
conta. Eu tô repensando de aqui, sinceramente, se ele vai ser o padrinho ainda do meu filho.
Ai, tomara, vou falar mais história. Galera, uma vez.
É porque criança é muita onda, né? Criança é muita onda de cair, de se quebrar. Quebrar osso, quebrar braço,
mas
quebrar
hoje
essas
em dia
coisas.
É diferente muito, tanto da minha infância quanto da infância de vocês. O filho dele vai brincar outras coisas.
Só no celular.
Só no celular.
Só no celular.
Top. Uma galinha pintadinha.
E tu, né, te apanhou bastante?
Pô, apanhei demais, velho. Apanhei de tudo que... A minha mãe, ela... Sabe, todo mundo odeia o Cris, a Rochelle? A minha mãe foi inspirada na Rochelle, cara.
Mas eu também não ia tirar a razão deles.
Ah, minha mãe bateu muito. Eu apanhei de fio de telefone. Eu sou o cara que já apanhei de tudo. Apanhei de fio de telefone, cabo de vassoura. Deixa eu ver o que mais. Sandália, assim.
Tu já apanhou daquela vassoura do açaí? Sabe o que é, né? O açaí, ele tem a rampa, sim. O açaí, né? Aí a gente pegava só aquela raminha, lá em Abaeté, a gente apanhava disso. Sabe, a minha mãe, ela tinha duas, saca só, ela tinha duas que ela deixava atrás da geladeira, porque quem esquentava e ficava seca. Nossa. E ela me batia com aquilo seco, viado.
Meu Deus.
Era tenso. Antes de me bater, ela me ameaçava jogando assim no ventre, ela fazia... Era ameaça, era essa. Era tenso, viado. Era
o que
tenso.
O que eu tinha mais agonia da minha mãe é que a minha mãe, ela tinha... Eu tenho duas coisas que eu não entendo direito. É que minha mãe, às vezes, quando eu batia, quando eu tinha feito errado, tipo assim, eu saí sem avisar pra ela. Aí saí umas três vezes, não avisei, ela me batia. Uhum. Só que ela fazia eu repetir o que... Ela fazia eu repetir pra eu não falar mais. Só que o negócio que a frase era mais ou menos assim: eu nunca mais vou sair sem falar pra mamãe. Só que ela não falava
só
assim, ela falava
mamãe.
Eu, pá, nunca, pá, mais, pá, vou sair, pá, sem. Tipo assim, ela cantava por sílaba, entendeu? Uhum. E eu apanhava mil vezes mais. E outra coisa que eu não entendia é quando ela pegava e falava assim, ela tava me batendo, espancando. Ela falava, engole o choro. O que que tem na cabeça da mãe pra falar pra criança engolir o choro? Eu até hoje vejo isso quando uma criança apanha e... Não, engole o choro. Pô, tu tá espancando a criança, não quer que ela chore ainda.
Não, não quero.
Quer que ela fique como?
Com a mãe?
Não, agora é certeza. Agora é certeza, você não vai ser o padrinho do meu filho.
Conseguimos!
Cancelar o podcast. Era só pra isso.
A ideia foi só pra isso, gente.
Apanhar, todo mundo apanhou, né? Todo mundo apanhou bastante. Todo mundo apanhou. Todo mundo não, né? Uma série tá aqui pra dizer que não.
Apanhou.
E aí, a mãe batia.
Apanhar não dá jeito mesmo.
A mãe batia. Aí teve uma vez, a última vez que eu apanhei, eu lembro. Ela pegou um cipó assim, de uma ave que tinha lá pra me bater. Aí ela, pá, como eu falei. Só que ela tinha uma certa idade, mas dá pra me defender. Aí eu segurei, saca só, eu segurei o cipó na mão dela e puxei. No que eu puxei, cortou a mão dela.
Eita.
Ah, mano, foi um drama. O resto do ano eu fiquei ouvindo que é verdade, chegou a idade que o filho bate na mamãe. E eu criei meu filho pra me bater. E
a cobra agora, que eu tô criando.
Nossa, meu filho agora tá me batendo. Cara, eu ouvi isso.
Gritava.
Eu ouvi isso a semana inteira.
Olha aqui
a minha mão, tu tá me espancando agora, mano. E foi, mas pô, foi escroto, mas foi a última pizza. Depois disso ela veio que não...
A última pizza que eu levei foi com uns 18, com uns 17, 18 anos. Minha mãe bateu muito. Foi antes de eu sair de casa.
Foi entre os nossos amigos, assim, olha, se a tua mãe te bater assim, tipo assim, pra ajudar um e o outro, né? Eu nunca esqueço da minha amiga. que eu tava comentando, poxa, a mamãe tava, tá com uma Havaiana novinha e ela me bateu, dói pra caramba. Novinha. Aí eu disse, quando a tua mãe for te bater, tu troca a sandália dela, tu pega a Havaiana, que ela é nova, ela, quando ela tá, tem aquele negocinho tudinho, né? Aí suga assim na gente, sei lá, e tu pega a Havaiana velha da tua mãe e coloca. Que aí não vai doer tanto.
Isso,
aí
tá,
é, sim. Aí ela trocou.
Frear a bicicleta.
Aí né? ela. Só que ela trocou e não viu. Quando a mãe dela foi bater nela, tava lisa, mas tinha um prego. Oh. Aquele prego. Aí o garoto prego. Ela disse, cego, não deu certo isso aqui. Até hoje a gente ri.
Ah,
sabe?
Mas vocês pelo menos ajudavam, né?
Sim. Tipo,
a gente não, ajudava. Lá na minha rua, a gente queria que o outro apanhasse mesmo.
Não.
Pra que houvesse encarnação até a morte.
Eu já escondi os cintos. Aí eu escondi os cintos, mas a minha mãe bateu com o tamanco.
A mãe não bater, ela deixava a gente fechar a janela pro vizinho não ver. Ela dizia, vai fechar a janela que tu vai apanhar. Aí a gente corria e fechava a janela. Quando tu passava na frente da minha casa, a janela do meu carro tava fechada, eu tava apanhando.
Podia ser.
E assim, a minha mãe batia, a sua mãe batia à noite, porque ela trabalhava durante o dia inteiro. Aí eu tinha uns pijaminhas, sabe pijama de criança, manga comprida e tal? Aí eu ia dormindo, né? Então antes de apanhar, eu vestia um monte de roupa, vestia calça, vestia duas calças, vestia várias camisas e botava o pijama por cima. Aí ela ia me bater, aí batia, né? Pai, encostava, eu, ai, ai, não tava doendo, porque era muita roupa. Aí eu gritava, ai, 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 chorava, né? Eu não tava doendo. Só que teve um dia que ela descobriu isso, moleque. Que foi aí que eu apanhei no banho, cara. Foi esse dia que eu apanhei tomando banho, mano.
É,
foi
o dia.
Sabe aquela cena, aquele filme Psicose?
Sim.
Que ela
sim.
vai chegando no banho, foi tipo isso. A mamãe abriu assim, ah! E ela tava com
a toma no couro.
Mamãe, pelo amor de pá! No banho dói muito mais a porrada, mano.
Mas agora sim, qual que era o medo de vocês na infância? Que vocês tinham medo quando vocês eram crianças? Porque chegou aqui no Instagram do Conferenha Channel, o Flávio Leopold, ele falou que o medo dele era ser pego pelo velho do saco.
Velho do saco.
Ai,
existia essa onda do velho do saco? Vocês tinham medo de ser velho do saco? Ou, de repente, vocês gostavam do velho do saco? Porque ele podia ser um sugar daddy que podia criar vocês e sustentá-los.
Não, nossa. Lá no meu bairro tinha um, mas não era velho do saco. O nome dele era Babão.
Era o quê?
Babão. E aí ele era tipo um mendigo que ficava andando por lá com um pedaço de pau. Só
isso
que ele...
é muito errado. Isso é muito errado. Isso é muito errado. Os pais pegarem uma pessoa...
aleatória.
Não, e pega não, geralmente...
Verdade.
Isso geralmente é uma pessoa em situação de rua que os pais pegam...
Sim, a velha Zizi, da Coronel.
Isso é muito errado, mas vai lá, Marcelo.
Só que ele realmente tinha problemas mentais. Então ele andava com um pedaço
mais
de pau
ainda.
E batia nas pessoas realmente na rua. E todo mundo corria dele. Aí as crianças todas morriam de medo. Ele morava num lugar meio baixo, assim... E aí, toda vez que a minha mãe passava, falava, olha, fazendo besteira, vou te trazer aqui com ele. E assim, era mais pressão psicológica mesmo, não apanhava, mas...
Te levar pro Babão.
Era uma pressão.
Não, mas existe...
Vai babar tua vida.
E existe... Só um problema. E existe esse tipo de lá nas... Quando eu passei minha infância... Sou da Sacramento, mas eu passei uma parte da minha infância na Coronel, lá na Telégrafo, lá da Barca. Então, tinha... Tô emocionado de falar. Tinha uma velha lá, que era a velha Zizi. E era uma senhora de situação de rua, que ficava lá, né? Situação de risco, que ficava andando pela rua e tal. E as pessoas falavam que ela era uma pessoa que podia te pegar e te levar pra te vender, porque tinha aquela negócio da Bruxa do Chaves, que a gente assistia, tinha esse
sim,
medo aí.
Sim, olha que interessante.
Então a gente tinha esse medo, né? E nosso era a velha Zizi. Na Sacramento era uma outra velha que também batia nas pessoas. Bateu até no nosso amigo Jeff uma vez, na rua. A gente tava atravessando. Do nada, a velha pegou a sombrinha e bateu no... Do nada! Você é viado, bateu, pá! Jura? Não tô zoando, foi exatamente assim.
Não foi do nada, né?
Aí o Jeff ficou assim, caralho, o que é? Eu falei, mano, é que o gay dado, ela pitou. E ela é Bolsonaro, então ela te bateu. Aí, foi, e sério, e ele, até hoje ele tem medo dessa velha. Ele já, caralho, é velho já tem 20 e bastantes anos. E se ele vê ela, ele vai ficar com medo. Até hoje ela tá lá pela rua, porque
mas
a galera dá as
assim,
coisas pra ela.
Uma imaginação de entrar assim na casa da velha, achando que ela é bruxa.
Não, a gente
e tal.
Tinha uma casa abandonada lá que a gente fazia um evento à noite. A gente fazia um evento à noite.
Sim.
Pra uma casa abandonada. E era muito louco. A gente entrava na casa e levava todo mundo pra lá, toda a rua pra lá, pra falar que era uma assombrada e ficar assustando quem tinha medo.
Matava um bode.
A gente fez muito isso. A gente fez vídeo falso.
Sabe o negócio? Quando eu era criança, o negócio que eu tinha medo, que talvez eu compartilhe esse medo aqui com vocês, era da mulher do banheiro, cara. Eu realmente tinha medo da mulher do banheiro.
A mulher do banheiro.
Eu tinha medo.
Que ela ficava lá, sentada no
vaso. Tem a loira do banheiro e tem a mulher do banheiro, que a baitera chegou a história toda.
Ela é baitera, a mulher do banheiro, cara. E aí eu tinha, realmente, eu tinha medo na escola, não é zoeira, eu realmente tinha medo de ir lá, de fazer, porque tinha um lance, né, de bater 3 vezes na parede, puxar de escada e tal, isso
aqui, é, mais ou menos assim, sim.
Aquele e aí ela aparece, e assim, é, eu realmente, da galera lá, tinha um pessoal que dizia, ah, não sei o que, eu vi a mulher do banheiro, tinha um menino que falava que era mentira, claro, mas eu realmente
nunca tive
um
cagaço,
era, eu lembrando aqui, era a única coisa que eu tinha medo quando eu era criança, era
nunca
isso,
nunca tive medo disso,
mulher do banheiro, viado,
acho que de eu já tive medo de fantasma, óbvio,
que a gente
óbvio,
quer chegar no banheiro, tem uma mulher
lá, né, você pensou, chegar em casa, tem uma loura aqui em casa,
o que a gente quer hoje é isso, antigamente a gente tinha morrido de medo, cara, realmente, era
muito macho aí.
Era um bagulho que eu tinha medo quando era moleque. Não era do babão, era da mulher do banheiro, cara. E aí, Kevinho, vamos pro Espia Aqui?
Let's go.
Espia Aqui. Espia Aqui é um quadro. Espia Aqui é um quadro do Papa Chibé, onde nós iremos indicar algum filme, série, livro, qualquer coisa pra nossa audiência, né? Vamos começar por essa ordem aqui. Vamos começar com a nossa amiga Marcele. Marcele, qual é o seu Espia Aqui de hoje?
Meu espia aqui dessa semana é um projeto muito bacana que acontece aqui em Belém, chama Projeto Circular. Para quem não conhece, ele é um projeto que incentiva a arte e a cultura local. A cada 2 meses eles têm eventos ali pelo bairro da Campina e da Cidade Velha, e tem exposição de arte, fotografia, culinária, música, dança, e é um projeto muito bacana. Eles têm um Instagram que chama Circular Campina Cidade Velha. É o nome do Insta. Eles têm site chamado Projeto Circular e quem quiser conferir, dá uma olhada lá que é muito bacana.
Da hora, da hora. Parabéns.
Ah, o meu espia aqui é pro uma série que tem Netflix, On My Block, que conta a história de 4 amigos que vivem em Fridgedale. A cidade é mais ou menos assim, que é dos Estados Unidos. Fridgedale. Eu tô fazendo ar ainda com os amigos.
É livre. Fridgedale.
E aí é
Vai lá.
E aí é uma série muito bacana que conta uma história assim, né? Tem uma trama de 4 amigos que moram num bairro que é periferia dos Estados Unidos. E tem uma história muito da hora, então a galera tem que dar lá uma conferida. On My Block, mano.
Da hora, da hora.
Parabéns.
Kevin?
Ah, eu vou indicar pra vocês. Eu não tenho esse livro intelecto pra indicar, então eu vou indicar pra vocês a nova paródia de conscientização sobre o lixo nas ruas, da Leona Cena Negativa. Pra você que fica jogando plástico na rua, pra você que fica jogando lixo na rua, não esqueça que você vai ser o primeiro a ser prejudicado, porque vai alagar a sua rua e vai queimar a sua geladeira, que é cara demais. Então, indico pra vocês assistirem lá a Leona Negativa, o último clipe dela, do Lixão, que é uma obra de arte-prima da contemporânea da nossa região.
Top, top. Eu vou indicar um quadrinho chamado Castanha do Pará, que é de um autor chamado Didault Júnior. E o quadrinho, ele é ambientalizado aqui em Belém. É muito legal porque toda essa discussão de preconceito, do meio influenciar o ser, né, influenciar o indivíduo, toda essa questão ela é abordada no quadrinho. Então eu indico esse quadrinho Castanha do Pará. E eu também quero indicar um outro podcast, porque assim, Kevin, eu vou começar a indicar podcast aqui no Espia Aqui, que é para as pessoas que nos ouvem continuarem ouvindo podcasts, continuarem ouvindo também outros podcasts. Eu quero indicar como primeiro um podcast aqui da casa chamado A Hora do Rush. É um podcast sobre jornalismo, é um podcast da casa aqui do Liberal, procura aí, Hora do Rush. É semanal, faz um resumo da semana de como foi, das principais notícias, reportagens, rola uma discussão, uma mesa redonda e é muito da hora, procurem aí no...
Hora do Rush.
Hora do Rush.
Rush.
Bom, eu vou indicar, claro, né?
Claro, uma ótima operadora.
Não. Nosso espetáculo, né? Para Pai D'Égua.
Ah, maravilhoso,
sim,
parabéns.
Sim. Que vai ser vai ser dia 25 e 26 de maio.
Onde?
No Teatro Valdemar Henrique.
Ingressos?
Ingressos R$20 comigo, antecipado.
A gente tem cortesia
e lá,
já, né?
E lá na hora, R$40 com meia entrada. Claro que tem carteira,
então, ingresso,
né?
Ingresso vendido na bilheteria apenas. Não tem outro ponto de venda.
Não pode antecipado pode, contigo no Instagram.
É comigo antecipado, só falar no Instagram. Além ou entrar em contato, né, com a Lígia. Arroba. Que tá, sim.
Arroba.
Arroba Lígia Blue Coelho.
Ah, beleza.
E arroba Marlene Oliveira Real.
Real.
Aí, moleque, vai ver.
Sim.
Nós iremos. Todos nós iremos.
Eu quero,
né?
Eu quero todos aqui lá. Grande comédia pra todo mundo rir.
Que mais? Vai ter o Chaves também, né? Vila do Chaves.
Sim, a Vila do Chaves. Vai ser dia 1 e 2, né? Na Unama, aqui da BR. No Anime Kick, né? E, tipo assim, a gente tá com... Lá nesse Chaves é 1 hora de apresentação. E a gente está aceitando também convites, né? Se aqui a Liberal quiser chamar a gente para apresentar, a gente quer.
Contrata empresas e
sim,
tal.
Sim, contrata, aniversário, funeral, casamento, da qualquer hora, coisa.
Tudo que tiver.
Sim.
Perfect.
Da hora. Eu já assisti, é da hora.
Maravilhoso. Eu já vi também, uma vez.
Maravilhoso, maravilhoso.
Vamos, César.
E é isso aí, muito obrigado a todos por nos ouvir até aqui e vamos dar os agradecimentos da mesa. Querem agradecer?
Ah, só falar muito obrigado.
Quero dizer obrigado eu sempre à galera da Liberal, os meus amigos aqui do som que sempre estão. Sempre estão aqui apoiando a gente e a Marlene que veio hoje, né?
Marlene, agradecer, quer agradecer? Fazer um agradecimento?
Sim, sim.
Divulgar suas redes sociais.
Reforça. Sim, não, já divulguei, né?
Reforça. Ela
te humilhou
agora.
Marlene Oliveira no Facebook.
Ela tá enjoada já.
É, e arroba Marlene Oliveira Real. Não, Marlene é Oliveira Real no Instagram.
Pra gente. Tá.
Inclusive, segue também no Instagram, arroba eu, Renato Reis, o moleque dos
stories.
Sim,
é, ele quer é mais 50k.
Tem que me ligar, porque ele vive disso, né?
É.
Vamos lá. É, Marcele.
Agradecer todo mundo que tá aqui, a nossa convidada.
Me parece na célula.
Obrigado.
Né?
Como é que é?
Obrigado.
Não, fica à vontade.
Não, é isso mesmo. Obrigada.
Tá.
Agradecer aqui ao Liberal. Agradecer aqui ao Liberal, né, pelo espaço, a
Sim.
galera aqui, a equipe técnica, que está aqui, uma plateia maravilhosa. Muito obrigado a todos vocês aqui que estão se divertindo com a gente, tá? Palmas para eles.
Obrigado. Aí nos ouça semanalmente no portal liberal.com.
Exatamente. Que é
moleque. E nas plataformas de stream da sua escolha. Lembrando que não precisa ter conta premium para ouvir podcast no Spotify. Qualquer conta free, é só ir lá procurar Papo Chibé.
No Spotify, onde
e
tem
ouvir a gente.
Não acredito nisso.
Só que a gente não pode.
Nos siga nas nossas redes sociais do Confarinha para ficar sabendo sempre que for rolar novidade, beleza?
Beleza. Arroba Confarinha e também arroba Oliberal.
Valeu.
Thank you.